Uma necessidade social e uma partilha de felicidade. Se há quem ria de tudo, há também quem ria de nada. Em semicírculo, o contacto visual é chave. Pés no chão, costas direitas, cabeça erguida. A expressão é de alegria.
Como é que é?
Por norma, tem uma fase de quebra-gelo, uma dinâmica, não é? Tentamos ali que haja um aquecimento, não é? Mesmo nas relações entre elas.
Após cada exercício de riso, há sempre um ritual. O som estimula o diafragma de onde provém o verdadeiro riso. Depois de uma dúzia de exercícios em pé, as pessoas sentam-se.
E agora escorregamos para a frente.
Escorrega.
E deitamos assim, escorrega.
É um piso, hein?
Vamos deitar assim. O ombro com o ombro encaixado.
E agora vamos rir.
Sentado e deitado, isto tem um objetivo, não é? A pessoa depois quando se senta já é só olhar-lhes nos olhos e rir por contágio, as pessoas já estão mais soltas, já começam a rir e quando se deitam aí é quando há a libertação total, porque já não estão a olhar para ninguém, já não se sentem observadas e então riem mesmo e aí existe a verdadeira catarse emocional em que muitas vezes as pessoas choram.
Vais sentir as tuas mãos e entender que a magia do mundo esconde-se na palma das tuas mãos. Tudo o que fazes de bom transforma-se em magia. Dá também essa magia às outras pessoas, para que elas sejam felizes.
Depois de tanto rir, depois de extravasar tanta energia, o relaxamento num momento destes é assim algo muito poderoso.
E se alguém te perguntar como se coloca a magia nas mãos, tu responderás que basta deixar o coração aberto e sentir alegria na alma para que a magia brilhe em nós.
Estava a precisar, porque hoje estava mais ou menos comigo própria.
E depois há um feedback que as pessoas dizem, o que sentiram, o que não sentiram.
Eu gosto sempre, é sempre bom.
Isto ajuda muito a relaxar e é bom poder fazer isto com todas porque, de uma certa maneira, aproximamos mais umas das outras.
A risoterapia é uma técnica proveniente da Índia e já se espalhou por todo o mundo. Carolina Vilano é líder de riso e coordena o projeto Rir Agora, uma iniciativa que atua em prisões, escolas, lares e empresas.
No início, eu acho que era um bocadinho estranho, as pessoas ficam, terapia do riso, mas o que é isso? Agora é preciso uma terapia para rir e dar-lhes a entender que é uma ferramenta que têm com elas mesmas no dia-a-dia e que podem usar para mudar o seu estado de espírito na hora. E muitas percebem que já não riem, outras até que já nem choram e é um momento de consciencialização muito interessante e importante na vida das pessoas.
Finge até que assim.
O mote é mesmo este, fingir até atingir. No início, o riso é induzido por meios artificiais. Logo se transforma em algo espontâneo através do contágio.
Quando praticamos um desporto, muitas vezes dizemos que nos sentimos melhor, não é? Porque a atividade do corpo vai nos levar ao bem-estar mental. O riso é a mesma coisa. Quando nós estamos a fazer todo o corpo está a vibrar e estamos a enviar ao cérebro uma mensagem de bem-estar.
Aqui não tem de haver motivo para rir. Não importa se a gargalhada é longa ou curta, grave ou aguda, estridente ou discreta. A verdade é que o nosso corpo não distingue o riso verdadeiro do falso. Música, jogos, dança, exercícios de respiração e convívio. As sessões incluem diversas dinâmicas sensoriais.
Costas com costas.
E vocês chegam-se mais para cá, para nós.
Então, agora somos uns gatinhos e vamos fazer massagem umas às outras.
Ah, que bom,
anda lá, afasta-se também.
Não vais me partir a coluna.
Usamos muito o abraço do riso. Há muito toque. Com respeito, toque positivo, toque nutritivo, no caso muitas vezes de famílias ou de mães, as pessoas tocarem-se E para elas isso às vezes é importante, gratificante. Elas acabam por se entregar.
Olha-se para o riso com carinho como a melhor medicina preventiva, sem contraindicações e destinada a todos. Os idosos combatem a solidão, famílias fortalecem laços e as crianças libertam a energia acumulada e aprendem a controlar a ansiedade.
Em contexto escolar, normalmente, por exemplo, crianças mais pequeninas, nós podemos fazer uma espécie de uma história ou fazer umas temáticas mais direcionadas para aquilo que o programa escolar está referido de acordo com o ano em que elas estão.
As sessões melhoram a produtividade no trabalho, reduzindo o stress e aumentando a motivação e a eficiência.
Quando são adultos ou empresas com ações continuadas, nós tentamos perceber as necessidades e perceber que temas poderiam ser mais interessantes para aquela equipe ou para aquela realidade.
Quando rimos, ativamos mais de 400 músculos no nosso corpo e diluímos sentimentos como o medo, a raiva ou até o tédio. A gargalhada ajuda a equilibrar o hemisfério esquerdo do cérebro, onde reside a lógica e a análise, com o hemisfério direito, o da criatividade. Assim, é mais fácil gerir os nossos pensamentos e relaxar a mente. Sabrina Tacconi é embaixadora internacional do riso e foi a primeira pessoa a implementar o método em Portugal.
O nosso cérebro, no momento que nós estamos a rir, mesmo que seja fingido, começa a segregar substâncias químicas positivas para nós, como a serotonina, que é o antidepressivo natural, as endorfinas, que são as hormonas que nos provocam uma agradável sensação de bem-estar, e faz descer o cortisol, que é a hormona relacionada com o estresse.
Segundo Carolina Vilano, estimula ainda o sentido do humor, quebra barreiras e promove a tolerância.
Estamos a trabalhar o autoconhecimento e a autoestima e estamos a trabalhar as ligações e a capacidade de solução de conflitos no grupo.
Em Portugal já existem cerca de 80 professores de riso e 20 clubes. No entanto, os estigmas permanecem enraizados.
Cheguei à conclusão que rir é um tabu, por todos os mitos que estão à volta do riso. Nós nascemos com a capacidade de rir e de chorar. E a sociedade começa-nos a travar estas duas capacidades essenciais ao desenvolvimento da nossa inteligência emocional desde muito cedo. E há mitos ainda. Na prisão, na cadeia, tive uma rapariga que me disse: mas eu não vou rir agora assim, não sou louca.
Provérbios como muito riso, pouco siso, continuam a criar alguma resistência a esta terapia.
Muitas dizem no final da sessão: custou-me muito no início rir fingido. É estranho. E acredito que muitas pessoas não experimentam por receio da queda das suas máscaras. Porque nós, quando rimos, eu acho que é uma linguagem em que todos ficamos muito iguais. Quando rimos de verdade, genuinamente, cai tudo. Somos, simplesmente. Normalmente com crianças é mais fácil e com pessoas com demência também. Porque elas chegam à infantilidade ou à criança interior muito facilmente e não têm medo do ridículo.
No final, a mensagem é clara e vem do coração.
Nós temos levado a vida demasiado a sério. Agora é hora de levar o riso a sério. É hora das pessoas começarem a viver mais o momento, não criar tantas expectativas. Acho que está toda a gente muito preocupada com a felicidade e a verdade é que nós atingimos o objetivo que queríamos e depois não sentimos aquela tal felicidade e temos que nos interrogar, afinal, o que é essa felicidade? E essa felicidade são momentos. Momentos simples.
Sabrina está a organizar o congresso Rir é Saúde, que vai ocorrer nos dias 4 e 5 de maio em Lisboa. O objetivo é reunir terapeutas de todo o país para palestras e workshops.
Podem não só incentivar a frequentar sessões, como a rir mais no cotidiano, para que o máximo número de pessoas pratiquemos riso todos os dias. Depois que as pessoas vão às sessões ou vão às formações, isso é com eles, mas chegou a luzinha do riso a esse coração, o trabalho já foi feito.
Rir é o melhor remédio.
O sorriso é um gesto, não é? O rir é um movimento aeróbico do corpo. Uma pessoa que ri genuinamente de verdade tem que ser uma pessoa muito segura. E quando alguém ri e dá uma grande gargalhada, desarma qualquer um.